o segredo, o nó da questão.
A FIFA começou a receber o cadastro de interessados em comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Lei aprovada pelo Congresso Nacional garante o direito à meia entrada para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. O benefício vale para todos os jogos disputados no país e busca ampliar o acesso do público ao maior torneio do futebol feminino. Mais detalhes com Rodrigo Rezende.
O cadastro para receber informações sobre a compra dos ingressos para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já começou. As informações estão no site fifa.com. A lei com as regras para a Copa de 2027, aprovada pelo Congresso, garante uma carga de ingressos com preços pela metade para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e jovens de baixa renda com até 29 anos cadastrados no CadÚnico. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o evento de 2027 terá um legado importante e se aproveitará da estrutura construída para a Copa de 2014.
Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados.
8 cidades brasileiras serão sedes da Copa do Mundo em 2027. São elas: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a política que busca garantir o acesso da população aos serviços postais em todo o país. O objetivo é assegurar que cartas e encomendas continuem chegando a todos os brasileiros, inclusive em regiões mais distantes. A auditoria apontou que os serviços postais continuam sendo essenciais, principalmente para moradores de áreas rurais e locais de difícil acesso. Nessas regiões, eles também garantem o acesso da população a documentos, medicamentos e outros serviços importantes. O TCU identificou desafios como dificuldades de financiamento, falhas no acompanhamento da qualidade dos serviços e necessidade de melhorar o planejamento. Por isso, o tribunal recomendou medidas para fortalecer a gestão, aumentar a transparência e garantir a continuidade dos serviços em todo o Brasil. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova atendimento permanente para mulheres vítimas de violência.
Comissão limita a autoria de obra artística com uso de inteligência artificial.
Projeto prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas.
Plenário pode votar medida que impede fim repentino de jogos eletrônicos.
Boa noite. Já pode entrar na pauta de votações do plenário projeto que obriga empresas de jogos eletrônicos a avisarem antes de retirarem o produto do mercado. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado no plenário da Câmara, projeto que pretende acabar com um dos principais motivos de queixas de jogadores de videogames, que é a retirada do produto do ar pela empresa desenvolvedora sem que haja um aviso prévio ou até mesmo a chance de manter o game em um servidor próprio, disponível para quem quiser. Hoje, diversos videogames vendidos no mercado, na verdade, não passam de uma licença que dá direito aos compradores a acessarem o conteúdo online sem que o jogo possa ser baixado no computador. Isso significa que, quando a empresa decide retirar o produto do mercado, os jogadores que pagaram pela licença ficam sem acesso ao game. O projeto que ganhou o regime de urgência foi apresentado pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e prevê obrigações para as empresas desenvolvedoras dos jogos. Obriga, por exemplo, que os consumidores sejam avisados com antecedência de 180 dias antes da retirada do produto e determina que os jogos fiquem disponíveis por pelo menos 2 anos antes de serem descontinuados. Os jogadores terão ainda o direito de serem informados se estão comprando um jogo que pode ser baixado no computador ou apenas uma licença para acesso online ao produto. Nesse caso, o fornecedor do jogo terá ainda que disponibilizar uma versão alternativa do jogo sem custos extras ou devolver o dinheiro pago, corrigido, quantia proporcional ao tempo de uso do produto. Segundo a autora do projeto, Jandira Fegali, as medidas foram sugeridas por comunidades de jogadores e complementam as regras do marco legal da indústria de jogos eletrônicos, uma lei aprovada em 2024. Além das obrigações das empresas, a proposta cria um fundo para a preservação e fomento dos jogos eletrônicos. Os recursos serão destinados à preservação, catalogação, restauração e disponibilização pública dos jogos nacionais considerados relevantes, o que será feito em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu as medidas previstas para evitar que o consumidor compre uma licença achando que está adquirindo um jogo, mas ele criticou a criação do fundo.
Os jogadores não estão pedindo a criação de um fundo público, os jogadores não estão pedindo que o IFAM faça qualquer regulamentação. A demanda é simplesmente corrigir uma falha de mercado, assimetria de informação. A empresa sabe quando vai encerrar o servidor, a empresa sabe até onde vai manter as suas atividades, mas não esclarece isso para o consumidor. A empresa sabe que não está vendendo o jogo, a empresa sabe que está vendendo licença, mas não deixa isso claro para o consumidor.
O projeto proíbe a venda de qualquer jogo eletrônico que não possa ser utilizado pelo consumidor de forma independente após o encerramento do serviço, com exceção daqueles oferecidos por meio de assinatura, e desde que isso esteja claro no contrato. A punição para a empresa que não obedecer às regras é multa que pode ser de 1% do faturamento bruto ou R$500 mil. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Previdência. Sérgio Brito, do PSD da Bahia, pede urgência na votação do projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Ele lembra que a medida beneficia mais de 400 mil profissionais e reconhece o trabalho realizado para melhorar a atenção básica.
Esses profissionais estão todos os dias nas ruas, enfrentando sol, chuva, doenças e situações de risco para cuidar da saúde da nossa população. Eles são a porta de entrada do SUS e merecem reconhecimento. O projeto garante uma aposentadoria mais justa, aos 52 anos de idade para os homens e 50 anos para as mulheres, com pelo menos 20 anos de efetivo exercício na função, além de assegurar integralidade e paridade nos benefícios.
Sérgio Brito lembra ainda que o texto estabelece regras para os servidores que exerceram parte da carreira em outras atividades. Para ele, a proposta representa um ato de justiça e fortalece o SUS ao valorizar os profissionais responsáveis pela prevenção de doenças e pelo cuidado das famílias.
Agricultura. O governo federal editou uma medida provisória como parte do acordo com o Congresso e o setor agropecuário para buscar soluções para a dívida agrícola. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto enviado pelo Executivo.
A Câmara analisa a medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução nos preços de comercialização de seus produtos. O texto é fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor e parlamentares, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que o setor teve que ceder nas suas reivindicações, mas que o acordo foi bom, porque sinalizou para a criação de um fundo garantidor que poderá reduzir custos de forma mais permanente.
Porque o fundo garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o fundo garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola virá logo depois, será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo.
Segundo o governo, a medida provisória deverá permitir a renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas, com um impacto anual nas contas públicas inferior a 4 bilhões de reais. Para ter acesso aos benefícios, produtores rurais e cooperativas devem ter registrado entre 2019 e 2025 perdas em duas ou mais safras, que resultaram na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta esperada. Os encargos financeiros ficarão entre 6% ao ano e 12% ao ano, dependendo do porte do produtor. O prazo de reembolso será de até 8 anos, com carência de 2 anos para o pagamento da primeira parcela do principal. A medida provisória ainda permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, obriga os estados e a União a informarem as câmaras de vereadores sobre a execução de obras e serviços nos municípios. Ele explica que a ideia é ampliar a transparência e permitir que os vereadores acompanhem investimentos feitos com recursos públicos.
O governo federal, eles têm executado obras diretamente nos estados e nos municípios. E os estados também. Tem estado que até reforma de praça fazem. Entretanto, os vereadores, eles não têm acesso a essas informações. A União chega lá, o governo federal, através de algum órgão do governo federal, executa a obra e o vereador fica sem saber o que é que está acontecendo ali. Da mesma forma, o governo do estado chega no município, executa a obra e faz o serviço. E os vereadores ficam sem saber.
Pelo texto, devem ser repassadas informações como valor da obra, fonte dos recursos, prazos e identificação do órgão executor ou da empresa contratada. Hildo Rocha acrescenta que a medida prevê punição para quem deixar de comunicar as ações ao Legislativo Municipal.
Educação.
Avança na Câmara projeto que prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece diretrizes para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar, como ondas de calor e chuvas intensas. A proposta prevê ações de adaptação e educação ambiental nas unidades de ensino, além de medidas para garantir conforto térmico em salas de aulas e áreas comuns. Para a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, adaptar as estruturas das escolas às mudanças climáticas é fundamental.
As escolas elas precisam estar adaptadas para que o direito à educação seja assegurado, para que os alunos possam aprender e para que os trabalhadores da educação possam trabalhar, porque senão é inviável, é impossível. E aí o projeto propõe iniciativas e diretrizes para que haja mudança da estrutura, da arquitetura, instalação de ar-condicionados, ventiladores, arborização, ou seja, é uma meta mesmo, uma construção de escolas em que a infraestrutura considere as questões climáticas também.
No texto proposto pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, haverá mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que seja de responsabilidade do poder público realizar instalações escolares adequadas ao clima de acordo com cada região. Segundo a relatora, não é necessário alterar regras sobre o uso de recursos da educação. Ela explicou que os investimentos para a adaptação das escolas já podem ser feitos com base na legislação atual. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que apenas 3 em cada 10 salas de aula da rede pública têm climatização. Isso significa que cerca de 70% ainda não contam com esse tipo de estrutura. Na rede privada, o índice de salas climatizadas chega a 47%. Ainda segundo o levantamento, cerca de 7.500 escolas não têm acesso à água potável e mais de 3.200 não contam com nenhuma fonte de água. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O projeto que propõe medidas para a redução dos efeitos climáticos nas escolas ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.
Saúde.
A Câmara aprovou e já encaminhou ao Senado o projeto de Jorge Sola, do PT da Bahia, que permite a dispensa de licitação para aquisição pelo SUS de medicamentos da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras.
O deputado explica que a medida agiliza o acesso aos produtos, reduz entraves administrativos e fortalece a produção nacional. Jorge Sola acrescenta que a proposta garante o abastecimento do SUS e preserva o caráter público da produção desses medicamentos por meio da Hemobras.
É bom lembrar que a Hemobras produz hemoderivados a partir do plasma excedente coletado na rede de banco de sangue do SUS. E no Brasil, A nossa Constituição proíbe a comercialização do sangue e de todos os tecidos e órgãos. Então, não é possível uma empresa privada produzir hemoderivados no Brasil, porque sangue no Brasil não é mercadoria, sangue não pode gerar lucro. Por isso foi criada a Hemobras e por isso que a dispensa de licitação é extremamente coerente e necessária para o SUS.
Cultura. Comissão aprova projeto que limita a autoria de obras com uso de inteligência artificial. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou o projeto que estabelece que apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas como autoras de obras literárias, artísticas ou científicas. A proposta, apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, altera a Lei de Direitos Autorais. Na prática, o texto reforça que, mesmo quando há uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação, a autoria só poderá ser atribuída a um indivíduo humano, independentemente do nível de autonomia da tecnologia utilizada. O relator da proposta na comissão, o deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou que o uso de inteligência artificial deve ser equiparado a outras ferramentas usadas no processo criativo, como, por exemplo, pincéis e tintas utilizados por um artista plástico.
O uso das ferramentas de IA não pode ser considerado de forma diferente do emprego de qualquer outra ferramenta utilizada para a criação de obras, sejam elas físicas, analógicas ou digitais.
Segundo o projeto, a inteligência artificial pode ser usada como instrumento, mas não pode ser considerada autora de uma obra. Por exemplo, um escritor que utiliza um programa de IA para ajudar na elaboração de um texto continua sendo autor. Já conteúdos gerados automaticamente sem participação criativa humana relevante não terão autoria reconhecida. Na justificativa da proposta, o autor esclarece que a criação intelectual é um ato profundamente humano que reflete a individualidade, a personalidade e a criatividade do autor. Atributos que sistemas de IA, por mais avançados que sejam, não possuem. O relator, o deputado Davi Soares, ressaltou que a medida pretende proteger os criadores e evitar impactos no mercado cultural, como a produção em massa de conteúdos automatizados e a concentração no setor devido ao rápido avanço tecnológico.
Entretanto, a velocidade da evolução desses sistemas, a massificação do uso, exige uma resposta legislativa mais rápida, sob pena de estar sendo criada uma insegurança no ambiente de trabalho de artistas para os negócios de editores.
Agora, o projeto que assegura a humanos os direitos autorais de obras produzidas com o uso de inteligência artificial segue para análise na Comissão de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto de lei que cria o crime de corrupção sistêmica na legislação brasileira. O texto prevê punições para agentes públicos envolvidos em esquemas ilegais de desvio de recursos do contribuinte.
É fundamental que a gente possa penalizar, criminalizar o que eu chamo de corrupção sistêmica, ou seja, incluir no Código Penal um dispositivo que possa colocar na cadeia para valer desde o político, aquele com o mandato, até o seu assessor que tenha participado de alguma maneira dos esquemas de corrupção. Ou seja, é o interlocutor que foi chamar um prefeito, um vereador, uma empresa terceirizada para fazer parte da esquema. Todos os agentes envolvidos nos esquemas de corrupção precisam ser penalizados e com cadeia. Inclusive, prevê penas pesadas, mais de 20 anos de prisão, no caso, por exemplo, de políticos com mandato.
Paulo Soares explica que o projeto amplia a responsabilização de todos os envolvidos em esquemas de corrupção e prevê penas mais rigorosas para esses crimes. Ele afirma que a proposta fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na administração pública.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a oferta de canais de atendimento permanentes para mulheres vítimas de violência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto aprovado prevê que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, com profissionais capacitados para receber notícias de infrações penais, orientar as vítimas e encaminhá-las à rede de apoio. A proposta também estabelece que deverão ser elaborados relatórios mensais a partir dos dados coletados para subsidiar políticas públicas. A relatora do projeto na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comentou a importância de reforçar a legislação de combate à violência contra mulheres.
Muitas vezes o primeiro pedido de ajuda acontece por telefone ou pela internet. Garantir que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta, faz com que a garantia, a proteção à mulher, ela possa ser efetiva. Que esses profissionais que funcionam nesses serviços sejam profissionais capacitados, significa ampliar o acesso à proteção e salvar vidas. Fortalecer a Lei Maria da Penha é reafirmar que o Estado não pode tolerar nenhuma forma de violência contra a mulher.
A proposta que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar já pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Em modo, o PT do Rio de Janeiro apresentou projeto que obriga síndicos de condomínios a comunicar às autoridades casos de suspeita de violência contra mulheres, crianças, idosos e animais. O objetivo é ampliar o enfrentamento da violência nos espaços residenciais.
Nos condomínios, muitas vezes, a gente tem aquela expressão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente se posiciona, sim. Então, esse nosso projeto diz que, em caso de suspeita de violência contra mulheres nos condomínios, contra pessoas idosas nos condomínios, contra crianças nos condomínios e também violência contra animais, portanto a violência pet, os síndicos desses condomínios, eles têm a obrigação de se reportar às autoridades para que as investigações sejam feitas para a gente barrar esta violência.
Raymond argumenta que o projeto não transforma o síndico em agente policial, mas atribui a ele a responsabilidade de proteger os condôminos. Para o deputado, a medida facilita a atuação de órgãos de proteção, como conselhos tutelares, delegacias especializadas e serviços de assistência social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Onani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
ZYS 216, Rádio Difusora, Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A Voz das Selvas, há mais de 8 décadas no ar.
Difusora FM, 8:02.
Chegou o dia mais esperado. É sexta-feira.
Fim de semana começou.
A noite é nossa. Música, alegria e boa companhia. Aqui na Rádio Difusora Acreana, 104.5 FM. Bem-vindo ao programa A Noite é Nossa.
Fim de semana começou.
Eba! É sexta-feira, meu povo!
Fim de semana começou.
Muito boa noite, Rio Branco! A semana acabou e a sua melhor companhia está começando. Está no ar o programa A Noite é Nossa, aqui pela Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM.
Sexta-feira chegou!
Chegou, mas é claro que sim, sexta-feira chegou e eu sou Ângela Silva. A partir de agora, eu e você coladinhos até as 10 horas da noite com a melhor trilha sonora para embalar a sua sexta-feira.
Programa A Noite é Nossa.
É isso mesmo, então esqueça os boletos, deixa o cansaço de lado, abre aquele sorriso e vem comigo. E aí, tá em casa? Curtindo com os amigos? Tá no volante? Tá no pico da balada? Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Conta pra mim de onde você está ouvindo a Difusora. E manda a sua mensagem, manda o seu áudio através do nosso WhatsApp. 68992550199. 68992550199.
104.5. Sexta-feira chegou!
Mas é claro que sim, sexta-feira chegou. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa programação. Hoje, o primeiro programa A Noite é Nossa, na frequência modulada Difusora FM 104,5. Sejam todos bem-vindos à nossa programação.
Pode participar.
Programa A Noite é Nossa, então solta o som, DJ, porque é sexta-feira. É sexta-feira e a noite é nossa e a música é sua.
Vai, meu filho.
Você
começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer. E as estrelas rodando em carrossel, testemunha de amor eu e você. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara pra nascer. As noites já vem, te esperei. Eu conto pra mim. A lua sabe, eu me apaixonei. Se você era, por que você não vem?
Tama, liga, liga!
104.5.
Desde que a gente se viu, a gente preferiu deixar que o tempo dite as regras desse jogo. Pelo jeito que você sorriu, pelo jeito que eu interpretei, não é possível, eu não tô ficando louco. A gente se conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se machar agora da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou em 5, ou sexta agora. Se nós bravo vai ninguém, vai namora, vai namora. Se nós chora amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou em 5, ou sexta agora. Se nós pra arrumar ninguém, vai namorar, vai namorar. A gente conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós pra arrumar ninguém, vai namora, vai namora. Se achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós pra arrumar ninguém, vai namora, vai namora.
104.5, Difusora Criana.
enquanto me ama. Pra habitar a terra enquanto me ama. Pra habitar a terra enquanto me ama. Pra habitar a terra enquanto me ama.
Essa é Marina Sena, Numa Ilha. Teve também João Neto e Frederico, aliás, Zé Neto e Cristiano, Cadeira Cativa. E a gente começou com Natanzinho Lima, né, que vai estar na Expo Acre 2026, cantando Sonho de Amor. Agora são 20 horas e 15 minutos, 20 horas e 15 minutos.
104.5.
Tá bom demais!
Mas é claro que tá bom demais. Se você está na 104,5, tá bom demais. E fica melhor ainda com o grupo Menos é Mais e a Simone Mendes, o P do Pecado.
Fria, com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. O bosco só seca no chão. Eu faço me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado que cê faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém. Só quando eu contra erro, o sol é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado.
Eu sou apenas o P do pecado.
Jogando erro contra erro, o seu é bem maior pro meu. Da vida cê não tira ele, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado.
Eu sou apenas o P do pecado.
Chegamos no pagode.
Chegamos no pagode, hein? Daquele jeito.
Esqueça. Pagode em primeira, daquele jeito. Se precisar, de nós é só. É tudo certo. Vai, bebê!
Como se eu fosse a culpada do que você faz com sua namorada. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganado. Vamos! Sacando erro contra erro. Toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado.
O seu é bem maior que meu.
Da vida cê não tira ela, da cama cê não tira ele. Não joga a culpa toda pro meu lado. É você que tem alguém do lado.
Eu sou apenas o P do pecado.
Eu sou apenas o P do pecado. Jogando erro contra erro.
O céu é bem maior que o meu.
A vida cê não tira ela. A cama cê não tira eu. Não joga a culpa toda pro meu lado.
É você que tem alguém do lado. Eu sou apenas o P do pecado. Eu sou apenas o P do pecado.
Apenas o P do pecado. É o grupo Menos é Mais e a Simone Mendes. 104,5, 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Ana Vitória, Minto pra quem perguntar.
Pra quem vê, as coisas continuam sendo as mesmas. Eu molho as minhas flores com frequência. Saio às 9 pro mesmo lugar. Eu penso em te avisar, mas penso que não tem porquê você saber das coisas da minha vida. Constantemente eu busco uma saída pros impulsos que eu não quero ter. Pra não ter que me explicar, eu minto pra quem pergunta. Tudo bem pra ninguém, dias continuam sendo sempre impessoalidades, inocentes frases prontas, superficiais, amores ideais. Alguém pergunta de você e eu respondo sempre a mesma coisa, invariavelmente a mesma coisa, que acabou e é melhor assim, pra não ter que
quem perguntar, essa é Ana Vitória. 20:21 agora no Acre, 20:21. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal de Chapuri, que estão acompanhando a gente através da rádio Aldeia FM. Alô, Raimari Cardoso, alô, Josene Oliveira, alô, Arlen Cardoso, alô, DJ Alessandro Lima. É a galera lá de Chapuri, a princesinha do Acre, ligadinhos aqui com a gente através da rádio Aldeia FM 89.5 lá em Chapuri. Manda um abraço pra minha mãe, Rita, pro meu pai Haroldo, pra todos os meus irmãos que estão acompanhando a gente lá no bairro da Sibéria, do outro lado do rio, através da rádio Aldeia FM. Difusora FM, 20:22.
Programa Noite é Nossa, das 20 às 22 horas, você pode participar.
Mas é claro que sim, participe.
Programa Noite é Nossa,
até as 22 horas.
Programa Noite é Nossa, apresentação hoje é...
Sou eu, ao vivo com você, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, horário do Acre. Nós estamos ao vivo aqui com o programa Noite é Nossa, e é claro que você participa aqui com a gente através do WhatsApp. Deixa eu ver aqui o contato aqui para você mandar aqui a sua mensagem, mandar o seu áudio, participar, interagir com a gente aqui através aqui do nosso WhatsApp aqui da Difusora Criana, 68992550199. 68 para você que está fora do nosso Acre, é 992550199. Você manda seu áudio, manda sua mensagem de texto, pede sua música, interage com a gente, fala como é que tá chegando aí o nosso som, você que tá ouvindo a gente aí através da nossa nova frequência, Difusora FM 104,5. Manda aí a sua mensagem, fala pra gente como é que tá chegando aí o nosso som aí na sua casa através do seu radinho. Fala comigo, bebê. Sou eu ao vivo com você.
Cento e quatro ponto cinco, Difusora Criana.
Você tá brigando com fulano e com ciclano, mas se esquece de lembrar que a vida é curta. O nosso tempo é limitado pra ficar aqui moendo culpa. Você tem vontade de fazer e de falar, mas sempre medo do que o povo vai achar. Daqui a pouco quem achou alguma coisa não vale lembrar. Somos visitantes nesse mundo, que visitam uma hora tá partindo.
A nossa conta somos ricos de segundo. Será que a gente tá gastando ou investindo? E aí? Cê tá vivendo ou só tá aí? Já fiz as pazes com o espelho. Tenho vontade de falar na lei. Tô ouvindo os meus conselhos. E antes de amar alguém, eu me amei. Me perdoei o meu passado. O meu futuro entreguei pra amanhã. Meu sonho não tava de lado. E hoje sou o meu maior fã. Já fiz as pazes com o espelho. Senti vontade de falar, falei. Eu tô ouvindo os meus conselhos. E antes de amar alguém, eu me amei. E perdoei o meu passado. O meu futuro entreguei pra amanhã. Meu sonho não tá mais de lado. E hoje sou o meu maior fã. O meu pai ainda não me resumiu. E mais sou eu pra mim.
E vou conseguir.
O grito dos apaixonados, goianeiros, goianeiros. Bota a mãozinha lá em cima. Galera de Minas Gerais, galera de Brasília.
Galera de São Paulo, São Paulo.
Cê tá brigando com a fulana e com a ciclana. Mas se esquece, lembrar que a vida é curta. O nosso tempo é limitado pra ficar atribuindo culpa. Cê tem vontade de fazer e de falar. Mas sempre medo do que o povo vai achar. Daqui a pouco quem achou alguma coisa não vai lembrar. Somos visitantes nesse mundo. Filhos, então uma hora tá partindo. A nossa conta somos ricos de segundo. Será que a gente tá gastando e investindo? E aí? Tá vivendo só pra investindo? Já fiz as pazes com o espelho. Senti vontade de falar, falei. Tô ouvindo os meus conselhos. E antes de amar alguém,
eu me amei.
Me perdoei o meu passado. O meu futuro entreguei pra amanhã. Meu sonho não tá mais de lado. E hoje sou meu maior fã. Já fiz as pazes com o espelho. Senti vontade de falar, falei. E tô ouvindo os meus conselhos. E antes de amar alguém, eu me amei. E perdoei o meu passado. O meu futuro entreguei pra amanhã. Meu sonho não tá mais de lado. E hoje sou meu maior fã. O meu pai ainda não me resumiu. E mostra meu nome pra mim.
E vou conseguir.
Bota a mão em cima, Goiânia! Sim, sim. Em nome de Chumbo Produções! Isso é Marlão do Sérgio Silva, você!
É o Sérgio Silva, e aí? Você tá vivendo ou tá só existindo, hein?
Já fiz as pazes com o espelho. Senti vontade de falar pra mim.
Difusora FM, 8 horas e 28 minutos. 8 e 28.
Das 20 às 22 horas. Você pode participar. Programa Noite é Nossa.
Sou eu, ao vivo com você, até as 22 horas eu te faço companhia por aqui. Daqui a pouquinho você participa com a gente, manda sua mensagem, manda seu áudio, manda sua mensagem de texto e interage com a gente, né? E você sabe, né, vocês sabem que hoje, né, é um dia histórico, né? Hoje não é uma sexta-feira qualquer, né, gente? Hoje não é uma sexta-feira qualquer, porque hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2026. E é uma data, né, aí que vai ficar pra história, vai entrar pra história, na verdade, né, porque hoje a nossa Rádio Difusora Criana, a pioneira na comunicação do Acre hoje, né? A partir desde ontem, na verdade, né? Está operando em uma nova frequência, frequência modulada, 104,5 FM. E é claro que isso é motivo de muita alegria, de muita felicidade, né? Pra gente que faz parte aqui dessa história há tantos anos. Eu acho que é a mais nova aqui, né? Mas é... tem gente aqui que tem mais de 30 anos, 40 anos, né? Então, é um momento, assim, histórico pra gente. E Pra mim é assim, muito, é um motivo de muita felicidade, né? Fazer parte dessa história. Gente, hoje assim, pra mim, vou quebrando aqui um protocolo aqui, viu, meu diretor Jefferson Dourado. Pra mim é como se fosse o primeiro programa, né? Pra mim é como se fosse o primeiro programa, né? Que é até um pouquinho nervosa aqui na hora da abertura, porque a gente se emociona, né? Como eu tava conversando com o Jefferson ontem à tarde ali na sala dele. Por vários motivos, né? Por várias razões. E hoje pra mim é como se fosse o primeiro programa Noite é Nossa, né? Na verdade é o primeiro dessa nova fase, né? Dessa nova história que começa hoje aqui na nossa emissora, né? Então pra mim é como se fosse o primeiro Noite é Nossa, né? Que a Noite é Nossa já vai fazer 6 anos, né? Agora em outubro, graças a Deus, né? Meia dúzia, né? Aí de anos do programa Noite é Nossa. Mas hoje pra mim é um dia muito especial, né? E eu fiquei até emocionada. E pra mim é como se fosse o primeiro programa, como se eu estivesse entrando no ar pela primeira vez aqui com o programa A Noite é Nossa. Tem um dia muito especial, uma data histórica para todos nós e eu particularmente estou muito grata a Deus, né? Muito feliz de fazer parte dessa história, muito grata, né, a todas as pessoas que me acolheram quando eu cheguei aqui. E a gente vai reproduzir agora uma matéria especial aqui, né, que foi produzida ontem aqui, né, pelo nosso diretor Jefferson Dourado, que vai falar um pouquinho, né, dessa história, desse novo momento e também da história, né, da nossa difusora AM. Então a gente vai reproduzir essa matéria agora, né, para quem acompanha a gente assim, que não faz tanto tempo assim, que não conhece muito assim sobre a história da nossa rádio, você vai poder conhecer um pouquinho agora, né, os comunicadores, né, que já partiram, enfim, muita gente que não faz parte, mas não está mais hoje entre nós, mas que fizeram parte e contribuíram muito, né, com o crescimento aqui da nossa emissora. E a gente vai reproduzir agora essa matéria com o nosso diretor Jefferson Dourado. E você que não conhece muito da história da rádio vai conhecer um pouco mais agora. Agora são 20h32.
Há sons que atravessam o tempo, há vozes que se tornam parte da família, há emissoras que deixam de ser apenas uma estação de rádio e se transformam em patrimônio de um povo. Durante mais de 80 anos, uma voz cruzou rios, rompeu o silêncio da floresta, venceu a distância e fez companhia para quem vivia onde quase nada mais chegava. Uma voz que ganhou um nome especial, a Voz das Selvas. Em 24 de agosto de 1944, nascia a Rádio Difusora Acriana. Primeiro, nas ondas tropicais, depois, no AM 1400. Seu sinal ultrapassava fronteiras, chegava aos seringais, às comunidades ribeirinhas, às reservas extrativistas, às aldeias indígenas, às propriedades rurais. E também atravessava países. Era possível ouvir a difusora em lugares onde nem existia estrada. Durante décadas, ela foi o elo entre quem estava distante e o restante do mundo. Foi companhia, foi notícia, foi utilidade pública, foi música, fé, esporte, cultura, esperança. Quantas famílias esperaram ansiosamente por um recado enviado pelo rádio? Quantas lágrimas foram enxugadas ao ouvir que um filho estava bem, que uma mãe mandava notícias, que alguém precisava voltar para casa? O programa de mensagens transformou ondas de rádio em abraços.
Atenção, Raimundo Nonato, no ramal Marizia. Avise que não dá para eu ir hoje, eu vou amanhã à noite. Assina Fátima.
Manchetes da edição de hoje do Mundo Cão.
Mas nenhuma história permanece viva por tanto tempo sem pessoas. Pessoas que dedicaram uma vida inteira para fazer o rádio acontecer. Uma delas é conhecida simplesmente como a rainha do rádio acreano, Nilda Dantas.
Eu jamais projetei um futuro tão longo para minha carreira.
Nilda Dantas viu gerações nascerem,
biotecnologias mudarem, mas uma coisa nunca mudou: o compromisso da Difusora com os seus ouvintes. Outra voz que ajudou a escrever essa história foi a do esporte. Há mais de meio século, ele narra emoções, gols, títulos e momentos inesquecíveis. Zezinho Melo. Histórias que também passa pelas mãos de quem ajudou a conduzir os destinos da emissora.
Um fato histórico, uma alegria, não só para nós aqui da Rádio Difusora Criana, como também para eles, ouvintes.
Assim como Raimundo Fernandes, ao longo das décadas, muita coisa mudou. Os enormes transmissores, as fitas de rolo, os discos de vinil, as cartucheiras, as mesas analógicas, os computadores, o rádio passou a conversar com a internet. E quem acompanhou cada transformação conhece essas histórias como poucos.
Todos aqueles que fazem parte dessa história, aqueles que viveram, que convivem e vão continuar vivendo na nossa Rádio Difusora Criana, agora FM 104.5. Viva a nossa RDA!
Antônio Macedo é o homem da tecnologia.
Para mim, uma grande alegria, uma satisfação. Segunda vez. Primeiro, o analógico para o digital. E agora, da amplitude modulada para a FM. Eu sou um sortudo, né?
Mas também temos, por trás de cada programa, pessoas com um trabalho silencioso. É ali que a magia acontece. Na técnica, na sonoplastia, na dedicação de quem faz cada segundo entrar no ar. Não é, Márcio Roberto?
Você sabe que o coração tá a mil, né? Porque a gente tem uma história aqui, eu já com quase 34 anos de serviço prestado, da história, sabe? Para mim é motivo de muita alegria.
A Difusora nunca foi apenas um tipo de programação. Ela sempre falou para todos. Da música regional ao sertanejo, da informação ao esporte, da cultura ao entretenimento, da prestação de serviço ao jornalismo. Essa diversidade talvez explique porque tantas gerações cresceram ouvindo a mesma emissora, afirma o editor Chico Quinari.
Como a rádio atinge todos os públicos, ela atinge todas as pessoas, então é sucesso.
E então chega um novo capítulo, 24 de julho de 2026. Uma data que também entra para a história.